Cine CBN no ar, eu, Cibele Chacon, aqui no estúdio comigo, Elton Teles.
Olá, ouvintes, olá, Cibele.
E por telefone, por mais uma semana, Marcelo Bugarelli. Tudo bem,
Guga?
Olá,
Guga? Ouvintes.
Ontem foi aniversário de uma grande atriz do cinema. Ela só tem 20 indicações ao Oscar, ganhou 3 dessas indicações. E eu acho que ela agrada praticamente todo mundo, né? Eu acho que ela, eu posso dizer que Meryl Streep é uma unanimidade, né?
Ela é. Tem, acho que tem uns haters aí que estão cansados da figura dela algumas vezes, porque se tem algum filme, alguma personagem acima de 60 anos, em Hollywood, quem que eles escolhem?
Meryl Streep.
É sempre ela, porque ela faz bem.
É, não, então ela é pode isso. Dar um espirro que ela vai concorrer ao Oscar, né? Porque vai ser o melhor espirro já dado.
Exatamente. E ela merece um programa dedicado a ela aqui no Cine CBN.
É, esse mês é dela. Bugarelli, o que você destaca da Meryl Streep?
Vocês estão falando tanto da Meryl Streep na noite do Oscar, que ela deve conhecer até o pessoal do cafezinho já, né?
É, já é amiga de todo mundo.
O pessoal da portaria, ô Mary, você de novo aí?
Não,
não, última... não vi por quê.
Na pra...
Olha,
se
eu
ela for indicada
lembro
de...
do Meryl Streep, do filme Kramer vs. Kramer, lá em 79, mas eu destaco o grande filme que marcou muito a carreira dela, e foi o filme de 82, do Alan G. Pakula, que é A Escolha de Sofia.
É um grande
filme. Esse
filme
se passa na Segunda Guerra Mundial, quando ela, a Sofia, ela é forçada por um soldado nazista a escolher um dos seus dois filhos para ser morto. Essa é uma cena muito forte do filme, ela tem que fazer essa escolha. E o nome desse filme virou até uma expressão, né? Toda vez que uma pessoa está numa situação limite entre duas escolhas, a pessoa fala, eu estou numa escolha de Sofia. Quando você gosta de duas coisas ao mesmo tempo e, infelizmente, você é obrigado a escolher apenas uma. A Escolha de Sofia realmente marcou muito a cinebiografia de Meryl Streep e também do cinema norte-americano.
E ela tá brilhante nesse filme, né? Não tem nem o que dizer.
Eu acho que esse filme autenticou, assim. Tipo, ela já vinha feito papéis menores, igual Kramer vs. Kramer, que o Bugle citou, o Franco Atirador, Manhattan, no Woody Allen, que a gente citou no programa passado. Mas acho que A Escolha de Sofia foi, assim, o grande filme dela.
Coroou, né?
Coroou, exatamente. Nossa, estamos diante de uma grande atriz. E depois desse filme, que é de 83, ela só fez... Só arrebentou, né? Um que eu destaco, que veio quase na sequência, é um filme do Mike Nichols, chamado Silkwood. Nesse filme, ela interpreta uma mulher, a história real, história verídica, de uma mulher que ela trabalha numa empresa de produtos químicos.
Nucleares, eu
Isso,
acho.
Isso, exato. E daí ela vê que algumas pessoas, alguns trabalhadores, alguns funcionários junto com ela... operários, eles são vítimas daquilo, porque a questão da proteção na empresa...
É inexistente,
é inadequada. Então, ela é uma mulher contra a corporação, entendeu? É um filme muito bacana, bem triste, bem pesado, e pra mim é uma das grandes atuações dessa atriz, e que é um filme que não é muito citado, eu acho, sabe? Deveria ter mais reconhecimento, na minha opinião.
Não, eu também acho. E é uma personagem extremamente forte, né?
Uhum.
É uma mulher guerreira. A gente tá aí em pauta sobre empoderamento, sobre a importância da mulher no mercado de trabalho, sobre tudo isso. Ela dá voz a uma classe.
Quem contracena com ela é a Cher. É a cantora barra atriz, né? Premiada também. Ela
também
as duas,
tá ótima.
Tá ótima. As duas foram indicadas ao Oscar pelo papel nesse filme.
Da Meryl Streep, o meu filme preferido é As Pontes de Madison. Na verdade, eu fiquei pensando qual era o meu filme preferido, eu fiquei muito na dúvida entre vários, mas acabei optando por esse, que é um filme de 1995, dela com Clint Eastwood, que ela é uma dona de casa, casada, mas com um casamento falido, ela não é feliz naquela vida, e ele é um fotógrafo que vai fazer um trabalho temporário na cidade, e eles se apaixonam. E ela começa a sentir coisas que ela nunca tinha sentido antes. E aí tem esse conflito de deixar a família e o lugar onde ela está para ir atrás do amor da vida dela ou não. Então, o filme fala muito sobre isso, né? Ele é basicamente sobre isso. Eu acho um filme lindíssimo e eu acho esses dois, já mais velhos, né? Como um dos casais mais apaixonantes que eu já vi. Então, é um filme que eu destaco bastante. Buga, tem algum outro filme da Meryl Streep aí para falar?
Olha, vocês falaram aí do Barrato também, que eu me lembrei muito. O Kramer vs. Kramer também eu acho que merece um destaque, né? Foi o filme de 79, que ela estava ao lado do Dustin Hoffman. e acabou também faturando também mais um prêmio. Mas a Meryl Streep, na verdade, eu queria saber como é que ela faz para colecionar tanto troféu.
Não é mesmo?
Acho que é um segredo, né?
Um que eu destaco também, que é mais recente, eu acho que agrada criança, adolescente, mãe, pai, cachorro, todo mundo gosta desse filme, é O Diabo Veste Prada.
Sim.
Que é impressionante, a gente citou filmes aqui dramáticos, pesadíssimos, mas essa mulher também tem um timing cômico que é impressionante. Ela fazendo a Miranda Priestly, que é aquela chefe do inferno.
O filme é a Miranda, né?
É ela. Ela rouba a cena facilmente, assim. Eu gosto muito, eu admiro muito a composição da personagem. Porque ela poderia cair no clichê, sabe? Da mulher, da chefe que grita, etc. Não, é uma mulher...
Ela tem uma postura própria,
satânica,
né?
Satânica, praticamente. Aquele olhar dela fuzila você. É uma baita atuação.
Mas você sabe que, falando de comédia, tem um outro filme dela de 1992 que eu gosto muito, que é A Morte Lhe Cai Bem.
Eu adoro esse filme.
Eu adoro esse filme também.
Trecheira das boas.
É com ela, a Goldie Hawn e o Bruce Willis. E ela é uma atriz famosa que rouba o marido de uma escritora que está começando. E essa escritora, ela volta anos depois, ela é bem mais gordinha e tudo mais, né? E ela volta anos depois maravilhosa. E a Meryl Streep, como é essa atriz invejosa e satânica também, fica com tanta inveja dela e ela vai atrás de meios para ficar também bela, pela juventude eterna. E ela descobre uma poção, ela descobre um meio de ficar jovem para sempre. E ela descobre que a personagem dessa escritora, que é a Goldie Hawn, também usou dessa poção. Só que traz umas consequências aí físicas, né? Bastante sérias. E aí elas têm que deixar a rivalidade de lado pra ir atrás de um meio de se curar, digamos assim. E é um filme muito engraçado.
Só pra fechar, Meryl Streep também já foi dirigido por um brasileiro. Na verdade, um argentino radicado no Brasil, né?
Ironweed, né?
Isso, Héctor Babenco. Em 87, ela participou desse filme nos Estados Unidos e trabalhou ao lado de Jack Nicholson. Imagine Meryl Streep e Jack Nicholson no mesmo filme, eles fazendo papéis de dois alcoólatras, dois vagabundos alcoólatras durante o filme. Um fantástico, o filme é uma paulada também.
É um filmaço. Mas agora, falando de Meryl Streep, a gente vai finalizar o programa com essa mulher também cantando, porque além de tudo, canta, não é?
Completa, né?
Ela é completa. A gente vai finalizar o programa ouvindo... Mamma Mia, do filme Mamma Mia.
Mamma Mia.
Isso aí. Então até semana que vem.
Até.
Tchau, tchau. Mamma mia, does it show again?